Estamos dando sequência nesse processo. Estamos seguindo mais 2 Crônicas 23, mas também tem 2 Reis 11. São os dois textos paralelos. Estamos andando bem devagar, como é nosso costume. Estamos acompanhando esse processo de como Joiada, o sacerdote, como que ele fez para colocar esse menino de 7 anos, herdeiro do trono, descendente da linhagem de Davi, como que ele fez para tirar a impostora, Atalia, e colocar Joás no trono. Então é um processo assim, bem interessante para nós, porque nós estamos querendo também que aconteça isso. Em última análise, como eu falei domingo passado, o descendente de Davi é Jesus. Ele é o descendente de Davi. Mas até que ele chegue para assumir o seu lugar, Jesus está no trono, Jesus já venceu, Jesus já ressuscitou, Jesus ele está no comando, num sentido maior, mas no sentido mais prático para nós, evidentemente ele não está no trono, porque não estaria acontecendo tudo que nós vemos acontecendo no mundo, na nossa vida, na igreja, na política, na história das nações, enfim, tantas e tantas coisas estão acontecendo que não são da vontade de Deus, e nossa grande esperança é algo que a igreja perdeu bastante a visão. Porque a igreja durante muito tempo pensou mais em como fazer para se livrar do inferno e ter a garantia de uma vida eterna com Jesus. E isso faz parte da mensagem do Evangelho, isso faz parte do que Jesus veio fazer, claro que é um ponto central, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nos resgatar da perdição, para que nós não fôssemos condenados para sempre. Porém, o propósito de Deus é bem mais amplo, e Deus pensa, ele pensa em você, pensa em mim individualmente, mas Deus pensa no todo. Deus tem um propósito para a humanidade toda, Deus tem um propósito para a igreja toda, Deus tem um alvo para onde toda a história caminha. E nós fomos salvos, não assim um propósito individual para mim pessoalmente, mas nós somos salvos para fazer parte de um propósito de Deus, que é restaurar a terra, trazer tudo de volta para o plano original dele. Ele fez a terra com algo em mente, ele fez o homem com algo em mente, e ele nunca perdeu isso de vista. Nós é que temos memória curta, nós que perdemos, às vezes, nos esquecemos das coisas principais, né? Nós podemos esquecer por que nós temos família, por que nós temos filhos, por que eu vivo. A gente esquece disso continuamente, a gente sabe, teoricamente, mas a gente sempre esquece, para que eu vivo? Qual que é o meu objetivo? A gente acaba colocando nossa energia, nosso foco em coisas que não são centrais. E a salvação é uma das coisas que a igreja tem perdido muito de foco. Então, isso é só para dar um pano de fundo para pensar. Nós estamos estudando aqui como que Joiada levou o filho, o descendente de Davi, ao trono. Então, e o que isso significa para nós? Em última análise, nosso foco, nosso desejo é o que nós podemos fazer para tirar todas, olha que, se não fosse de Deus seria uma coisa presunçosa. Nós como igreja, nós temos um objetivo, que é tirar todos os governantes, pouca coisa, né? Nós queremos tirar todos os governantes, porque Apocalipse fala isso, que todos os reinos deste mundo passarão a ser do Senhor e do Senhor Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, todos os governantes, embora permitidos por Deus, né, a Bíblia fala que os ninguém está no poder sem ser permitido por Deus. Os brasileiros precisam lembrar disso todos os dias, porque a gente pode estar lutando contra Deus, né? Então nós temos que entender que, apesar de Deus permitir os governantes, nós entendemos que o verdadeiro governante é Jesus. Agora, dentro do propósito de Deus, quando Deus criou Adão, ele deu uma incumbência para Adão para sujeitar a terra. Então isso nos mostra que o verdadeiro rei é Deus, mas ele quer governar em comunhão e em conjunto com seu amigo, o homem. E não o homem individual, mas o homem coletivo, o seu povo. Então, tudo isso aí é para a gente sempre lembrar o que nós estamos tratando aqui, né? Nós estamos falando sobre isso. E eu dividi, então, esse processo de Joiada em 12 partes. Nós estamos no meio do quinto ponto, que é a estratégia. Então, nós vimos a preparação. Rapidamente, só para lembrar, o primeiro passo de Joiada foi se fortalecer no propósito de Deus. O segundo passo foi fazer uma aliança com 5 pessoas chaves, que eu acho isso fundamental para a gente entender. Deus começa com alianças pequenas, né, um pequeno número de pessoas, para depois aumentar. Terceiro passo foi esses 5 comandantes buscar outras pessoas em todo Judá. Então eles buscaram levitas, buscaram cabeças, anciãos de famílias, pessoas chaves, para fazer parte desse propósito. Então ele começou com um núcleo pequeno de 5, esse núcleo pequeno de 5 aumentou para formar um grupo maior. Esse grupo maior chegou para Jerusalém e fez uma aliança também. Então Joiada fez uma aliança com 5 e depois ele fez uma aliança com o grupo maior, ok? Esse foi o quarto ponto. Então, quarto passo, ele fez uma aliança com esse grupo maior. E o quinto agora é com esse grupo consolidado. Então ele tinha uma aliança pequena, depois uma aliança maior. Agora ele tem condições de pôr em prática a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? A estratégia, agora que nós estamos no ABC da estratégia, né? Então, essa estratégia de Joiada, que é o quinto passo, que ele foi explicando, né? Ele foi falando, então os levitas vão fazer isso, os guardas, né? Os comandantes dos guardas vão fazer isso. Então ele foi explicando a estratégia dele. Então é nesse ponto que nós estamos agora. Nós já falamos sobre letra A, que Joiada mobilizou todo mundo, tanto dos levitas como dos guardas. Eles tinham turnos. Então tinha, parece, pelo que indica aqui, que eram 3 grupos diferentes, porque ele sempre trabalhava com um terço. Um terço que está no período de estar ativo, né, no serviço, vocês vão fazer isso, e os outros que ficariam de folga, os outros 2/3, tanto dos guardas como dos levitas, vocês não serão dispensados. Segundo Crônicas 23, versículo 8, no finalzinho do versículo, fala que Joiada não dispensou ninguém. Então, todos eram convocados. Então, existem momentos de crise, existem momentos em que a nossa folga merecida, né? Hoje, na sociedade moderna, nós conhecemos todos os nossos direitos, né? Antigamente ninguém nem tinha direito, então não tinha nem como saber, né? Todo mundo era assim, não tinha leis, não tinha proteção, não tinha. Hoje nosso grande negócio é cada um defender o seu direito. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito. Então o direito, todos eles tinham direito de estar de folga, né? Os 2/3, né? Eles tinham direito de estar de folga, mas Joiada convocou, ele disse: eu não estou dispensando ninguém. Eu vou falar com o sindicato, eu tenho direito, eu posso fazer isso. Não, né? Nós estamos aqui por uma causa. Como que Joiada conseguiu isso? Ele não estava obrigando, ele não estava impondo a força. Ele estava convocando as duas alianças, as duas vezes que ele fez aliança, com um grupo de 5, depois com um grupo maior, ele foi mostrar o propósito de Deus. Ele falou assim: pessoal, vocês não sabiam, mas ficou um descendente de Davi, vivo. Ele está aqui. E é palavra de Deus, Deus garantiu, Deus prometeu que Davi sempre teria um descendente no trono. Quem está no trono está usurpando, está errado. Então, ele tinha, né, um mandato de Deus, uma promessa de Deus. Isso, gente, é muito, muitíssimo perigoso, porque tanto na sociedade civil como na igreja, você se levantar contra autoridades constituídas é muito, muito perigoso. Maioria das vezes, Deus não aprova. Agora, existem momentos, nós estamos vendo um momento em que Jeú foi ungido para depor toda a família que reinava em Israel. E Joiada também, ele está agindo dentro de um mandato de Deus para colocar o verdadeiro rei no trono e depor a rainha que está usurpando. Então, nos dois casos, está havendo uma revolta, né? Um golpe, né, de Estado, né, que a gente chama, né? Está havendo um movimento para depor a autoridade. Você não pode, tem muitas coisas na Bíblia que as pessoas citam de maneira errada. Isso aqui não é uma carta branca para haver um levante dentro da igreja e tirar o pastor. Isso não, nós não temos essa liberdade. Isso não é aprovado por Deus. Agora, existem situações em que vai acontecer isso, mas precisamos ter muita certeza do que, o que está sendo feito, né? Assim, eu acho que estamos vendo uma situação em que a autoridade existente ia ser retirada, mas por uma direção muito clara de Deus. Então, quando você vai ou encabeçar ou apoiar qualquer movimento, gente, eu volto a falar, muito, muito cuidado. Tem muitos governantes errados, sempre houve. Os governantes da igreja, os governantes da sociedade civil, muitos governantes errados. No tempo da igreja primitiva, tinha governantes extremamente tirânicos do Império Romano, e nenhum lugar na Bíblia fala que era para se levantar e derrubar aqueles governantes. Mas eu não estou dizendo que isso nunca pode acontecer, tanto é que nós estamos vendo aqui que existem situações em que esses governantes serão tirados por Deus. Mas como Deus é a autoridade máxima, nós temos que ter muita certeza que Deus está mandando tirar. Porque do contrário, nós vamos nos encontrar lutando contra uma ordem de Deus. Então, entende o que eu estou dizendo? Isso aqui é assunto sério, na igreja, evidentemente, e na sociedade também. Tem governantes que estão fazendo tudo errado? Claro que tem. Agora, Deus deu ordem para tirar? Precisamos saber, porque senão nós podemos estar lutando contra Deus. Então, isso é só um parênteses. Ok, então, houve uma mobilização, houve uma crise que requeria a presença, a atuação de todo mundo. Então, essa letra A da estratégia, mobilização de todos. Quem são todos? Eu falei, são três grupos: levitas, guardas e o povo todo. Ok? Então, Deus mobilizou todos. O povo não tem turno, né? Porque o povo não tinha uma função específica ali, né? Mas Deus estava convocando todos para fazer parte desse propósito. E a segunda parte, a letra B, que nós gastamos bastante tempo na aula passada, falando sobre o ponto principal da estratégia de Joiada era proteger o rei, esse menino de 7 anos. Então, tudo foi feito visando isso, a proteção do rei. E eu até tinha colocado como quinto ponto, mas até a gente poderia incluir nesse segundo, na letra B, porque a estratégia de Joiada, eu tenho falado isso várias vezes, acho que isso, nesse caso, é muito importante, é uma das grandes diferenças entre Joiada e Jeú, são dois processos que estavam acontecendo paralelamente. a estratégia de Joiada não era vamos levantar um exército e vamos ao palácio e vamos pegar a Atalia. Não, essa não foi a estratégia. Esse seria o objetivo final. Tem que tirar a Atalia. Se a Atalia está no trono, não consegue colocar o filho de Davi. Mas como que a Atalia seria tirada do trono? Não atacando, não indo atrás dela, colocando sim o descendente de Davi no trono. Colocando ele no trono, automaticamente a Atalia seria ameaçada e ela sairia, né? Mais ou menos como aquela estratégia do futebol, né? Você deixa o time vir atacando e aí quando o time está toda despreparada lá atrás, você faz um contra-ataque rápido, não é isso? Não entendo muita coisa de futebol, mas eu sei que um contra-ataque é uma das estratégias principais que os times usam para chegar ao gol. Se o time está na defensiva, é difícil chegar lá. Mas se você deixa o time, você mais ou menos faz uma armadilha, você deixa o time atacar, aí eles ficam descobertos lá atrás. É muito usado na guerra também, né? Muitas vezes na Bíblia, enquanto o inimigo estava atacando, né, a estratégia do povo de Deus era ir por trás com emboscada, quando o exército estava todo fora da cidade, eles entravam na cidade e atacavam. Então era mais ou menos essa ideia com a Atalia. Nós não estamos atacando a Atalia, nós estamos colocando Joás no trono. E quando ele está no trono, ela saiu, como nós vamos ver lá na frente, ela sai do trono, do palácio, sozinha, ela sai, se torna extremamente vulnerável e pronto, ela foi deposta sem derramamento de sangue, só o sangue dela. Não houve necessidade de fazer grandes matanças. Então, essa parte da estratégia de Deus em Judá é muito, muito importante. Significa na prática que nosso problema não é atacar as pessoas que estão na posição de autoridade. Nosso foco como igreja é coroar Jesus. E não só Jesus, que ele é o nosso rei, mas quais são as pessoas, isso também falei domingo passado, quais são as pessoas que representam essa continuidade. Na Igreja Católica existe uma linha que eles acreditam que até hoje há uma linha direta, que todos os padres, bispos e o Papa formam uma corrente exata desde os tempos apostólicos. Então, na primeira geração, os apóstolos receberam a incumbência de Jesus. Os apóstolos passaram essa incumbência para os próximos para outra geração e assim sucessivamente até hoje. Então, essa é uma das maneiras de entender essa sequência. Mas existe, de fato, a igreja protestante, evangélica, ela entende que a sequência não é literal. Ninguém acha que é biológica, como no tempo de Davi era biológica, era descendência da linhagem de Davi. A Igreja Católica acredita numa linhagem não biológica, mas passando historicamente de um para outro. A Igreja Protestante acredita que não é passando literalmente de um para o outro, mas todas as pessoas em cada geração que fazem contato com Deus e recebem a incumbência de Deus estão automaticamente na linhagem. Mas existe algo aí que nós precisamos entender. Acho que todos nós precisamos entender alguma coisa, tanto os católicos como os protestantes, nós precisamos entender como é realmente essa sequência histórica, como que Deus foi passando de geração para geração. Eu particularmente, eu creio que tem um pouco das duas coisas, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tem algo que faz parte do propósito de Deus, que não é simplesmente eu me ligo a Deus ou eu estudo a Bíblia e automaticamente eu entro na linhagem. Não, existe realmente um vínculo histórico que nós precisamos redescobrir. Né? Então, essa linhagem de Davi que Joiada estava protegendo, para mim fala muito sim, de nós entendermos como nós podemos proteger, como nós podemos nutrir, como nós podemos restaurar um governo verdadeiro de Deus no nosso tempo de hoje, né? Porque nós também estamos como naquela época, né? Onde estão os descendentes de Davi? Sumiram. Então nós precisamos redescobrir isso. Então essa era a letra B, era a proteção do rei. Aí tudo que ele fala ali, vocês vão, a gente não consegue entender todas as descrições de posição, mas tinha guardas protegendo se viesse um contingente lá do palácio de Atalia, mas era mais assim, cercando o templo, cercando o rei e prontos para, eles não iam atrás para atacar Atalia, mas se viesse alguém, eles estavam muito preparados, se viesse alguém para atingir o rei, eles tinham várias fileiras de proteção para não deixar ninguém chegar perto do rei, ok? Então agora vamos para a letra C, terceira parte da estratégia. Está aqui no versículo, nós estamos em 2 Crônicas 23, versículo 6. Ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. Os levitas rodearão o rei. A ideia é a seguinte, Joiada contava então com os guardas que não eram levitas, mas ele tinha chamado, tinha feito questão de ajuntar, de reunir de várias partes da cidade de Judá os levitas. Quem são os levitas? Todos nós sabemos. Os levitas faziam parte de uma tribo separada para ministrar na casa de Deus. Até tem um lugar em 1 Crônicas que Davi foi quem organizou muita coisa, porque Moisés deixou as ordens, né? Moisés foi o primeiro que organizou a nação de Israel. Opa, obrigado. Ele foi o primeiro que organizou, mas na época de Moisés, o povo estava sempre viajando, então os levitas tinham uma incumbência de carregar, né, depois que era desmanchada a casa, o tabernáculo, todos os utensílios, as partes do tabernáculo, os levitas carregavam e depois montavam de novo no próximo lugar que eles chegavam. Davi disse, agora nós não estamos viajando mais, os levitas não precisam mais ficar carregando as partes do tabernáculo. Mas ele organizou os levitas em turnos, né? Tem capítulos sobre isso no final de 1 Crônicas, tinha os porteiros da casa de Deus, tinha aqueles que ajudavam os sacerdotes, eram auxiliares nos sacrifícios, nos serviços sagrados, tinha aqueles que ministravam em música, profecia. Então Davi organizou os levitas de uma nova maneira, porque era bem diferente a época que eles estavam vivendo da época de Moisés. E Davi trouxe uma dimensão que Moisés não conhecia, não colocou, que era a ministração ao Senhor em música e louvor. Então, tudo isso aí foi feito por Davi, e depois ele vai falar sobre isso, depois que o rei é coroado, vai falar sobre isso mais na frente. Mas os levitas, normalmente, quando a nação de Israel era convocada para ir para a guerra, os levitas não iam para a guerra, porque eles eram separados para uma outra função. Os levitas não eram soldados, normalmente. Mas aqui, os levitas tinham que pegar em armas, eles também tinham que estar entrando nessa função. Por quê? Porque o rei estava dentro do recinto do templo, da casa de Deus, e os guardas não podiam estar, eles não eram levitas, eles não tinham, eles não podiam estar nos lugares sagrados, né? Por isso que ele fala, ninguém entre na casa do Senhor senão os sacerdotes, os levitas, porque eles são santos. Bom, rapidamente, isso aí tem muitas ramificações, muitos desdobramentos, muitas aplicações sobre levitas e tudo. Hoje as igrejas gostam de usar essa expressão levitas para aqueles que ministram em música. Tem uma base, né, por causa do que Davi fez, né, de levar os levitas a ministrar em música. Porém, a ideia de levita não é, e levita não é sinônimo de músico. E infelizmente hoje tem muitos músicos que não são levitas. Porque para ser levita você tem que realmente ministrar ao Senhor. Não é uma exibição, não é um profissionalismo, né? E ninguém, a gente pode dizer, mas espera aí, hoje na Nova Aliança não tem esse negócio assim de uma pessoa ser santa, uma classe, um grupo de pessoas serem santas e as outras não. Tem isso hoje, né? Na Nova Aliança não fala que todos são sacerdotes? Mas nós precisamos entender por que que os levitas eram separados. Qual é a aplicação disso? Por que que alguns podiam entrar na casa de Deus e outros não, nesse momento? Então, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte: todos nós, que era a vontade de Deus no início, quando Deus levou o povo para o Monte Sinai, ele também falou: quero que você seja uma nação de sacerdotes. Mas como o povo falou assim, não, a gente não quer chegar muito perto, então Deus falou assim, então eu vou separar uma tribo só. Então a ideia, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, mas a ideia de ser santificado na Bíblia não é que uma pessoa é mais santa porque fez um curso teológico, porque toca um instrumento. O que que faz uma pessoa ser santa? O que que faz uma pessoa fazer parte hoje de um grupo chamado levitas, que pode entrar na casa de Deus, e mesmo esses guardas que estavam arriscando a vida, que também estavam se dispondo para ajudar, para defender a causa de Deus, por que que os guardas não eram santos, não podiam entrar na casa de Deus? Então, qual é essa diferença hoje? Eu quero dizer o seguinte: santificar na Bíblia significa colocar à parte. Esse copo, ele é usado para água, então é santificada para água, ou seja, eu não vou colocar uma coisa suja aqui dentro. Esse copo é separado para uma finalidade que requer higiene, que requer separação de finalidades que poderiam contaminar. E a ideia é essa: todo o povo de Deus é separado para, é chamado, potencialmente pode ser um sacerdote, pode ser um levita, mas nós sabemos que isso não acontece na prática. Então, exatamente as aplicações, acho que tem muita coisa para Deus revelar, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu estou querendo dizer, assim, a terceira parte da estratégia Joiada era: tomem cuidado com a casa de Deus. É um momento de crise. Nós estamos convocando todo mundo, estamos pedindo auxílio de guardas, está todo mundo a postos, mas nós não vamos descuidar da casa de Deus, porque a casa de Deus é assunto muito sério. Então, quem pode ministrar, quem pode entrar na casa de Deus, quem pode fazer serviços da casa de Deus, quem pode conduzir as coisas na casa de Deus, não é qualquer pessoa. E aí novamente tem todas aquelas diferenças, né? Nós temos não só a igreja católica, mas tem muitas igrejas, igreja anglicana, várias igrejas que têm toda assim uma liturgia, um ritual, né? Tem roupas especiais, tem cursos, tem títulos. Então nós temos aquela ideia assim, santo, né, quem pode estar ali é alguém que recebeu uma incumbência, que recebeu uma imposição de mãos. E aí os protestantes, principalmente os grupos livres, não tem nada disso, não tem. Tem igrejas que nem querem colocar um líder, não tem ninguém, está todo mundo igual, né? Então a gente tem esses extremos na igreja hoje, né? Mas o que realmente Deus está querendo para a casa de Deus, para o cuidado que Ele quer, é que as pessoas que vão trabalhar, que vão ter responsabilidade, que vão ministrar na casa de Deus, precisam ser pessoas separadas, não pessoas que vão misturar com todas as coisas, com outras finalidades. Então, eu não vou tomar tempo para isso, só vou dar uma dica. É mais ou menos uma linha que a gente pode seguir. Se quer saber, na nova aliança, quais são os cuidados? Eu vou ler um versículo aqui com vocês, mas eu não posso, a gente tomaria muito tempo se entrasse em outros pormenores, né? Mas vamos lá para 1 Timóteo. Timóteo, né, nós temos as cartas de Paulo no Novo Testamento, a maioria das cartas eram dirigidas a igrejas, mas nós temos aqui três cartas, quatro, né, se contar com Filemão, mas as três cartas que nós temos que falam Paulo se dirigindo a uma pessoa. Então nós temos as duas cartas a Timóteo e uma carta a Tito. Então essas três epístolas foram escritas para duas pessoas, né? Porque Timóteo tem duas, eram duas pessoas, e a gente sempre lembra mais de Timóteo, porque eram filhos na fé de Paulo. E ele enfatiza isso, ele fala muitas vezes para Timóteo: Timóteo, você é meu filho na fé. Mas não era só um vínculo emotivo. Ele estava fazendo exatamente isso que eu mencionei um pouco atrás, que como que é o princípio de Deus de passar um encargo santo, um encargo verdadeiro, de uma geração para outra. E a gente tem vários exemplos disso no Velho Testamento também. Moisés passou todo um encargo para Josué, e Davi passou um encargo para seu filho Salomão. Então nós temos toda uma situação, todo um modelo em que aquele encargo de Deus, a comissão de Deus, era algo que foi passado de uma pessoa para outra. E eu queria mostrar assim, que não é nem necessariamente uma coisa tão institucionalizada, tão oficial, como a gente tem um modelo da Igreja Católica, e nem uma coisa tão solta, cada um procurando por si mesmo. Hoje as pessoas, não estou falando todas, né, mas acontece bastante, as pessoas entram no ministério porque é quase que uma escolha de vocação, né, em vez de ser médico, engenheiro, advogado, eu vou ser um pastor. É uma vocação quase que profissional, e a pessoa se torna... Olha, gente, eu não sou contra estudo, não sou contra os seminários, não sou contra a preparação acadêmica, não sou contra nada disso. Eu estou dizendo assim, no princípio de Deus, uma pessoa não se torna qualificada para agir na casa de Deus, para ter a unção de Deus, por causa simplesmente de um título acadêmico. Entendeu a diferença? Então, também a pessoa não se torna sucessor apostólica porque alguém impôs as mãos. Isso é uma coisa importante. Mas eu estou dizendo assim, nós, na igreja, nós temos errado de várias formas. E quando você olha o que Davi fez com Salomão, é muito detalhado. Moisés com Josué também. Tem a passagem de Elias para Eliseu, mas não tem tantos detalhes de como Elias preparou Eliseu. Mas você tem várias menções de Davi, como ele chamou Salomão sozinho e na frente da congregação, como ele passou o encargo, como ele falou assim: Salomão, você recebeu uma incumbência. Gente, isso é tremendo. Salomão não escolheu isso. A Bíblia fala em Hebreus que o sacerdote não é ele que escolhe ficar perto de Deus. Deus chama. Então, essa separação dos levitas, esse cuidado com a casa de Deus, é algo que a gente precisa entender de uma nova forma. Tem aspectos geracionais, que eu acho que principalmente a igreja evangélica precisa aprender muito sobre isso, porque a igreja evangélica começa igrejas novas, sem mais nem menos, coloca pessoas no ministério. Hoje tem muitas igrejas que também não ligam para seminário, para estudo, qualquer pessoa assim. Isso também pode acontecer, né? Não tem uma regra sobre isso. Mas O que eu estou querendo mostrar é que, biblicamente, quando alguém tem um grande chamado de Deus, como Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo tinha uma coisa indiscutível, os 12 apóstolos tinham, porque tinha estado com Jesus, mas Paulo foi chamado, toda aquela experiência dele, ele recebeu, não só naquele caminho a Damasco, mas ele recebeu várias visitações, foi arrebatado ao terceiro céu, recebeu revelação do mistério. Paulo recebeu um encargo como Moisés, né? Ele subiu no monte, recebeu muito encargo, muita responsabilidade, e ele passou isso para outras pessoas. Ele passou para Timóteo. Eu não tenho tempo para mostrar, mas tem vários lugares, e às vezes a nossa tradução não ajuda, porque às vezes, ele, por exemplo, 1 Timóteo 1,18 fala assim: essa instrução te dou. Outra tradução fala, acho que é orientação, mas na verdade é um encargo. É um encargo. Ele não simplesmente está falando assim: eu estou te dando uma orientação geral. Não, eu estou passando bastão, eu estou passando um peso ministerial, estou passando um chamamento. Salomão recebeu um encargo, um moço novinho, recebeu o encargo de fazer a casa de Deus. Então, nós precisamos disso. Então, eu queria ler em 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar... Então, ele pretende ir pessoalmente, mas se eu tardar, ele está escrevendo essas coisas para que saibas como convém andar, como convém se comportar, como convém agir na casa de Deus, porque a casa de Deus não é qualquer lugar. O que é a casa de Deus que fala aqui? É a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Então, a terceira parte aqui dessa estratégia de Joiada é: nós precisamos defender o rei novinho, esse moço, esse menino, nós precisamos defendê-lo, mas nós não podemos descuidar da casa de Deus. Nós sabemos que, muitas vezes, isso é comum, né, quando existe até uma emergência no estado, eles decretam estado de emergência. Em momentos de guerra, os presidentes, muitas vezes, dependendo da Constituição, recebem poderes especiais, né? O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele normalmente tem que passar tudo pelo Congresso, mas quando tem um momento de guerra, em certas circunstâncias, ele pode, por causa da urgência da situação, ele pode agir de uma forma diferente, né? Então, eu não sei como é que é a Constituição no Brasil, se tem isso também, deve ter, né? Então, existem situações que exigem mudar um pouco as regras normais. Mas é interessante, o que chama atenção aqui, então, é que Joiada está dizendo: é uma emergência, mas nós não vamos descuidar da casa de Deus, entenderam? Nós vamos cuidar da casa de Deus. Quem é levita vai fazer algo que não está acostumado a fazer, que é pegar em armas, porque os outros não vão poder, os guardas não podem entrar ali, então os levitas vão ter que pegar em armas. Então, aí tem muitas implicações, muitas maneiras diferentes de aplicar isso, mas eu vou mencionar duas coisas. Uma, a gente está vendo assim, a mobilização de todos. Isso aqui, o cuidado com a casa de Deus, significa uma das coisas, né? Significa respeitar chamamentos. A casa de Deus, a igreja, o povo de Deus, não está nas mãos exclusivas, porque a igreja bagunçou muito a ordem de Deus. Muita ordem de Deus. Chegou a esse ponto de Atalia estar no trono. Então, tem muita coisa fora da ordem de Deus. Porém, a casa de Deus continua tendo regras, continua tendo ordens. Deus é santo. Não é qualquer pessoa que pode entrar na presença de Deus. Ah, isso mudou na nova aliança. Não mudou tanto assim, não. Porque Paulo está dizendo com Timóteo, e como falei, eu não posso entrar nesses pormenores, mas se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você tem três cartas que falam especificamente de vários aspectos de como se deve andar na casa de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu estou passando para você, Timóteo, para você, Tito, eu estou passando para você o meu encargo. A casa de Deus precisa ser governada pela palavra de Deus, não por tiranos, não por governos humanos, mas tem que ser de acordo com os princípios de Deus, né? Então, esse cuidado, então, um dos aspectos é cuidado, esse cuidado com a casa de Deus é respeitar chamamentos. Deus chama algumas pessoas, isso não é uma coisa superior, é uma coisa diferente. Uns vão realmente, não por uma questão de profissão, ou ser sustentado, ou título de uma escola, mas algumas pessoas vão ter condições, por uma série de razões, de dar mais tempo, de serem mais separados para cuidar dos assuntos de Deus. Isso acontece na igreja hoje. Nem todas as pessoas têm o mesmo chamamento, nem todas as pessoas têm a mesma disponibilidade, as mesmas condições, enfim. Então, as funções nos dão uma separação, nos dão uma autoridade, né? Quando você quer fazer uma instalação elétrica, quem tem a voz final de autoridade é o eletricista, porque ele que sabe o que tem que ser feito, né? E isso acontece na casa de Deus também. Então, precisamos respeitar os chamamentos. Levita não é músico. O músico pode ser um levita e pode não ser, ok? O pregador pode ser um levita e pode não ser, mas um levita é uma pessoa que realmente é separada, realmente está dando tempo, separando algo, não é necessariamente tempo integral, pode ser, mas pode não ser. Não é o tempo integral que faz uma pessoa levita, vocês entendem? Não são essas coisas exteriores, né? São chamamentos, são aspectos, são coisas que enchem a sua vida, são propósitos, são vocações que Deus dá para as pessoas. E outro aspecto do cuidado com a casa de Deus, assim, é mais ou menos ligado à primeira, que você tem que reconhecer pessoas que têm esse chamamento, que estão separados para a obra de Deus, mas também reconhecer todos os chamamentos. Todas as vocações. No corpo de Cristo existem muitos dons. Cada pessoa tem um chamamento. E a beleza do corpo de Cristo, a beleza da igreja no plano de Deus, a beleza do reino, é quando cada um está na sua função. Então tem todo mundo tem uma função diferente, e na igreja hoje nós conhecemos duas ou três de maneira mais forte, né? Conhecemos o missionário, conhecemos o pastor, conhecemos o músico. Não conhecemos, assim, a gente sabe que existem, mas temos poucos exemplos. A maioria da igreja ficou numa posição de passividade, né? Ficou numa posição de não atuação, né? De ficar simplesmente como um espectador. Então, tudo isso aí faz parte dos cuidados com a casa de Deus. Então, Joiada com o sacerdote, ele tem essa preocupação. Ok, então vamos voltar lá para 2 Crônicas 23. E o quarto, na letra D, a quarta parte da estratégia de Joiada. Está no versículo 9. Também o sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa ao redor do rei. Então, aqui tem Como é que eles iam pegar armas? Eles não tinham armas para todo mundo, porque, com toda certeza, isso fazia parte do exército, do comando de Atalia. Então, eles não tinham acesso. Que armas que nós vamos usar? Eles lançaram mão de algo interessante, que era quando... Vários reis fizeram isso, mas Davi tem várias menções que ele fez... Quando, tem uma arma especial que menciona quando ele estava fugindo de Saul, que era a espada de Golias. No momento, na descrição da história de Golias, não fala, Davi pegou a espada e colocou no tabernáculo, não. Mas depois, quando Davi estava fugindo de Saul, ele estava no tabernáculo e falou assim, ele pediu ao sacerdote, será que você tem alguma arma aqui? O sacerdote falou assim, caramba, você está falando com a pessoa errada, como é que eu vou ter arma aqui? Tem uma arma só, que é a espada de Golias, que aliás foi você que pegou, né? Aí Davi falou assim, não tem nada igual a essa arma, pode me dar essa aí que está ótima, né? Anteriormente, Davi não queria nem saber dessas armas, nem de Saul e muito menos de Golias, ele queria saber só da funda dele, das pedras, né? Mas aquela arma que estava ali, a espada de Golias, era um troféu. Eles colocavam ali como troféu, como também os filisteus pegaram a arca e colocaram como troféu na casa do Deus deles também, né? Então tinha esse costume, né? Quando conquistava, então depois quando Davi era rei, tem menção de quando ele venceu um exército lá da Síria, ele pegou um monte de escudos de ouro. Pensou, o pessoal indo para a guerra com escudo de ouro. Não entendi muito isso daí, mas eles iam para a guerra com escudos de ouro. E Davi conquistou o exército, né, tomou posse, né, daquelas armas e colocou diante de Deus. Depois, né, no tempo de Davi não tinha templo ainda, mas depois foi colocado no Santo dos Santos, um desses lugares sagrados, mas foi colocado numa dessas dependências que tinha vários cômodos ao redor do templo onde eles colocavam. Então tinha essas armas que eram troféus, que eram assim, olha isso aqui, é como um museu, né? Não sei quantas pessoas tinham acesso, se eles tinham costume de ir lá ver, mas se alguém fosse lá ver, esses eram, né? Isso foi quando Davi venceu a batalha contra os sírios, olha o que ele pegou aqui. E eles pegaram essas armas, tinha lanças, tinha escudo, tinha várias armas, ele colocou essas armas nas mãos do povo. Bom, eu sempre fico pensando, o que será que significa isso? Eu sempre dou, quando possível, dou alguma sugestão, mas obviamente eu não estou aqui para dizer que eu sei a interpretação de tudo isso. Mas uma das coisas que eu penso é que, ao longo da história, muitas pessoas antes de nós, pode ser que não seja uma aplicação muito boa, mas é uma que me veio à mente. Davi foi um homem de guerra, ele lutou, ele conquistou grandes vitórias, e essas armas foram troféus, né? Foram demonstrações, foram provas de que ele tinha vencido, e eram coisas que ele tinha tomado realmente dos inimigos. E uma das coisas que eu penso que isso pode representar é que nós temos os pais da igreja, nós temos muitos homens ao longo da história da igreja que lutaram, que deram sangue, literalmente ou em figura, né? Houve pessoas que não deram a vida física, mas dedicaram muito tempo, sofreram. E eu acho que se você tem alguma noção do que é andar com Deus e procurar algo novo, ir além daquilo que já existe por aí, isso custa caro para as pessoas. Os pioneiros, você pode ler biografias, né? Eu às vezes eu fico admirado assim, que pouca gente hoje lê biografia, a gente trabalha com livros, as biografias nossas na livraria quase não vendem, quase ninguém compra biografia. Gente, biografia dos grandes homens e mulheres de Deus, são coisas fantásticas para a gente realmente ver. Minha vida não vai ser igual, mas eu posso aprender muita coisa. Quanto sofrimento tem, começa a vir várias pessoas à mente, mas né, um missionário famoso para os índios norte-americanos foi David Brainerd, né, que morreu novo, acho que não tinha nem 30 anos quando ele morreu. E ele era É assim, ele sofria muito, ele passava noites orando, ele sofreu muito para levar a mensagem de Deus para poucas pessoas, né, para as tribos indígenas. Tem histórias famosas de Lutero, como Lutero brigava com Satanás, né? Algumas são até meio folclóricas, né, assim, mas ele conversava com Satanás. Mas não era brincadeira, essas pessoas passavam por coisas duras, né? Outros pais da igreja às vezes contam experiências, né? Então, as verdades, as conquistas, as revelações que esses homens receberam, eu estou colocando como uma possível aplicação, são os escudos de ouro que eles tomaram do inimigo com muita dor, com muito sangue, conquistaram. Não significa que tudo que Lutero falou é verdade, não significa que tudo que os, né, famosos pais da igreja, Irineu, Cipriano, etc., Orígenes, nem todos esses homens, nem eles, os escritos dele não é Bíblia, né? não é uma coisa que você vai aceitar automaticamente. Agostinho, né, tão falado Agostinho, tem coisas que Agostinho falou que, né, ele não tinha revelação. Alguns desses homens escreviam, não tinha computador, não tinha a facilidade que a gente tem, mas não tinha tanta distração. Eu fico admirado na quantidade que esses homens produziam. Como é que Agostinho, não sei se alguém lembra com que idade ele se converteu, porque ele não era velho, mas não era um moço novinho, né? Ele se converteu e depois da conversão ele teve condições, ele era bispo, ele era uma pessoa que tinha ocupações, ele escreveu sobre quase qualquer assunto que você... Não, será que Agostinho tinha uma opinião sobre isso? Tinha, você pode ir lá que ele tinha uma, né, escreveu. Nem todas as opiniões eram verdadeiras, mas o que eu quero dizer é que nesse momento os levitas, os guardas, as pessoas ali, eles lançaram mão de coisas do passado. Eles pegaram esses escudos e pegaram essas armas que foram tomadas por Davi e ficaram ali no templo. Então, essas foram armas especiais, né, que eles usaram para poder defender o rei. Então, eu mais uma vez, eu estou fazendo um elo de ligação, né, porque nós podemos falar muito sobre nosso tempo de hoje, que é diferente, o século XXI, a nossa sociedade. Será que a igreja hoje devia ser uma cópia da igreja de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, de 100 anos atrás? A igreja de hoje não pode ser uma cópia. Nós precisamos achar a direção de Deus para nós hoje. Mas, em contrapartida, grandes descobertas, grandes escudos de ouro foram conquistados por esses homens no passado e nós precisamos dar atenção, ok? Então, eu tinha colocado, como eu falei, essa é a letra D, né? Que eram equipamentos, armas especiais que eles usaram, que foram coisas conquistadas do passado. E eu tinha colocado uma letra E, mas eu já falei sobre isso, que é o foco de Joiada não era tirar a Talia, era colocar Joás no trono, ok? Então, acho que nós vamos parar aqui, porque agora nós então terminamos, né, esse quinto passo, que era estabelecer a estratégia, né? Joiada fez aliança, preparou o povo, chamou o povo, mas ele tinha que ter uma estratégia, e ele tinha, né? Ele foi um estrategista, ele tinha uma estratégia. Claro que a principal estratégia de todas é ter Deus do seu lado. Se você não tiver Deus do seu lado, ou em outras palavras, se você não entra no propósito de Deus, que isso Joiada tinha, ele tinha certeza e convicção, esse é o primeiro passo, ele tinha convicção de que a vontade de Deus era colocar um descendente de Davi, o único que tinha sobrado, no trono. Então ele estava dentro do propósito de Deus. Hoje nós precisamos muito buscar isso. Qual é o propósito de Deus para nós hoje? O que, que Deus está revelando? Qual é a nossa direção? O que, que Deus está querendo fazer? Em outras épocas, Em outros momentos da história, eu falei o quanto que é importante a gente pegar dessas pessoas do passado. Mas é óbvio que hoje nós não podemos imitar outras épocas, né? Tem muita coisa que é verdadeiro. O que Lutero fez foi tremendo, mas hoje não é mais um tempo para chegar nem na Igreja Católica, nem na Evangélica, nem em qualquer, e botar as teses na porta e falar assim, eu sou contra vocês, né? Isso não é a direção de Deus para nós hoje, né? Ou batismo no Espírito Santo, que foi tão importante no século passado, não é importante hoje? Não, é muito importante hoje. A justificação pela fé de Lutero é muito importante hoje, mas a estratégia, o que é que Deus está querendo fazer hoje? Aonde Deus está se movendo? Então tem várias partes, porque a obra de Deus é muito grande, né? Eu posso dizer o que eu sinto que Deus está falando comigo, que é uma grande parte da estratégia de Deus hoje, é reverter o que aconteceu. Foi positivo o que aconteceu com Lutero? Foi direção de Deus para ele na época? Foi. Foi importante o derramamento do Espírito Santo no século passado? Foi. Mas qual foi o resultado dessas coisas? Estou citando essas duas, mas quantas outras também? Qual foi o resultado de muitos desses movimentos? Mais divisões no corpo de Cristo. Né? Se Lutero fez com que saísse da Igreja Católica e criasse, sei lá, uma dúzia de igrejas novas, a Igreja Pentecostal criou centenas de igrejas novas. Né? A divisão foi muito mais ampla, sendo que o Espírito Santo é que nos une. Né? Então, hoje, Deus está falando muito, eu sinto isso, assim, quando eu vejo, aquilo que Deus está falando, assim, Deus está falando outras coisas também, não é a única coisa, mas é uma das coisas que eu vejo Deus falando. Deus está falando, é hora de voltar, de reverter os males que foram feitos no passado, as divisões que foram feitas, é hora de nos arrepender. Várias pessoas em vários lugares estão tomando iniciativas, né, de pedir perdão por coisas no passado. Esses dias mesmo eu não sabia que tinha acontecido isso, mas na terceira conferência mundial de Lausanne, um grupo de brasileiros, foi lá na África do Sul, um grupo de brasileiros pediu perdão aos africanos pelos males da escravidão. Olha que coisa tremenda! Tem várias iniciativas de pedir perdão aos índios nos Estados Unidos, em outros lugares, pelo que foi feito por gerações passadas. Então é hora dessas feridas serem curadas, é hora da grande ferida entre judeus e gentios ser resolvida. Assim. Então essa é uma das coisas, a gente precisa saber o que Deus está falando para a gente poder, como joiada, começar a buscar uma estratégia e entender o que Deus está falando e aonde nós podemos entrar, não com um projeto nosso. Porque, gente, é muito óbvio, eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. O negócio na obra de Deus, Deus não é um grande incentivador de iniciativas privadas. Então, Deus fala assim, aí a gente chega assim, Deus, eu inventei um projeto novo, o senhor não quer abençoar? Olha só como eu fui criativo, eu vou começar um novo tipo de igreja. Ah, vai, que vai ser muito bom. Gente, a gente precisa entender que Deus, ele tem um projeto, ele tem muitos aspectos nesse projeto, mas Deus tem um plano. Ele não está chamando a gente para chegar para ele e falar assim, ó Deus, eu fui muito criativo, né? Como na faculdade você tem que fazer uma tese, né? Eu estava falando com uma pessoa que está fazendo doutorado na área teológica, né? E ele estava comentando assim todas as coisas, né? Em todas as áreas é assim, você tem que escrever uma tese sobre algo que ninguém escreveu. Falei assim, gente, vai ficar muito difícil daqui a uns tempos, já escreveram sobre tudo, né? Já fizeram tese sobre cada livro da Bíblia, sobre cada capítulo da Bíblia, sobre cada ideia que você nunca imaginou, mas o pessoal continua achando coisas que ninguém escreveu, né? Mas eu estou fazendo a comparação, dizer, Deus não está querendo que a gente, hoje na nossa geração, que a gente invente uma coisa nova. Ele não está querendo que a gente invente nada. Ele está querendo que a gente entre no projeto dele. Ele tem um projeto. Joiada não pensou, puxa, eu preciso descobrir uma coisa nova para dar minha vida. Não, ele falou assim, tem algo aqui que é uma promessa antiga de Deus para Davi, que está sendo perdida, e eu vou dar minha vida para que esse descendente de Davi possa ser colocado realmente no trono. Não é um grande propósito para nós ver Jesus voltar, cooperar para o retorno dele, e enquanto ele não vem, porque tem muita coisa que precisa ser feita antes, nós buscarmos a Deus para que as pessoas que representam o governo de Deus, para que as pessoas que representam a unidade de Deus, para que as pessoas que representam os interesses de Deus na terra, possam ser nutridas, preparadas, colocadas no trono, no seu lugar certo, cada um no seu lugar certo, para que os propósitos de Deus se cumpram. Senhor Deus, com certeza ainda estamos enxergando muito mal, muito pouco daquilo que o Senhor quer fazer, mas de alguma maneira, Senhor, olha para nós nesse pequeno tempo que nós temos separado aos domingos para poder estudar a Tua Palavra. Ó Deus, nosso interesse não é informação em si, nosso interesse não é apenas saber mais coisas, nosso interesse não é ter capacidade de prever o futuro, nosso interesse é realmente fazer parte de algo que o Senhor está desejando fazer, porque, ó Deus, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, poderia fazer tudo sozinho, o Senhor resolveu fazer junto conosco, e como o Senhor tem sofrido por causa disso, da nossa limitação, da nossa falta de visão, da nossa capacidade de estragar as coisas que o Senhor quer fazer. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor sempre levantava pessoas, nações, povo. Ó Deus, o Senhor nunca ficou sem recursos. O Senhor achava um Joiada, o Senhor achava alguém que se interessava pelo teu propósito. Ó Deus, encontre hoje, encontre em nós, se for possível, Jesus, encontre em nós o coração de Joiada, a disposição de dedicar a vida para isso, a disposição de dar tudo que nós temos, nossos talentos, de entrar na função que o Senhor nos deu. O Senhor deu para cada pessoa aqui um talento, um dom, um chamamento, uma parte nessa grande estratégia. O Senhor tem lugar para levita, o Senhor tem lugar para os guardas, o Senhor tem lugar para todo o povo, o Senhor tem algo importante para cada um de nós, mas todos estavam com um só objetivo em vista, colocar Joás no trono. Ó Deus, nós queremos colocar o Senhor no trono, queremos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, ó Deus, que nós possamos estar contigo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.